Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
O Dia Internacional dos Museus, que se comemora no dia 18 de maio, foi criado em 1977 pelo ICOM, o Conselho Internacional de Museus. É um dia de celebração e de festa em que se acumulam iniciativas em redor dos museus, a que se veio juntar mais recentemente a Noite Europeia dos Museus, uma iniciativa do Ministério da Cultura da França em 2005. Em 2022, depois de 2 anos muito difíceis em todos os sectores e muito particularmente no mundo da cultura, o tema O Poder dos Museus recupera algum otimismo já patente nas ruas e nos equipamentos culturais devido ao abandono das restrições sociais e ao retorno em força do turismo. Por outro lado, a emergência da guerra na Ucrânia veio trazer um novo, até há alguns meses, um impensável cenário no panorama mundial. Num ano em que vírus, guerra e alterações climáticas constituem desafios imensos em tempos conturbados, o potencial criativo da cultura poderá constituir um motor de recuperação e de esperança para as comunidades. São nossos convidados Alexandre Paes, licenciado em História da Arte e doutor em Artes Decorativas. É desde julho de 2021 o diretor do Museu Nacional do Azulejo. Rita Jerónimo, antropóloga, subdiretora da Direção-Geral do Património Cultural para a área dos museus, palácios e monumentos, e Rita Pires dos Santos, licenciada em História da Arte, com pós-graduação em Museologia, é vice-presidente da direção da Associação Acesso Cultura, a quem peço que me diga em que consiste este Dia Internacional dos Museus, Rita Santos.
Eu diria que o Dia Internacional dos Museus consiste num dia de alerta, de chamada de atenção, exatamente para as instituições museológicas. Creio que é muitíssimo importante aproveitar estas datas simbólicas, enfim, vale o que vale, mas o simbolismo tem muita importância, para exatamente chamar a atenção para instituições museológicas que são parte da nossa história, deverão fazer parte das nossas vidas. Pegando já agora um bocadinho no tema deste ano, instituições que, no meu entender, têm muitíssimo poder e ainda mais potencial, e teriam que ter esta capacidade de transformar este potencial em verdadeiro poder. E consiste, a nível nacional, e não só internacional, mas a nível nacional, consiste nos museus nacionais, municipais, privados, em partilhar com as pessoas as suas atividades, o que fazem, as exposições que têm. É um dia que depois tem a noite, também nos museus, e muitas vezes acaba por se estender ao próprio fim de semana, em que os museus têm esta oportunidade de mostrar o que é que fazem.
E têm uma porta aberta gratuita.
Sim, em alguns.
Nem todos.
Não em todos.
Depois têm que acertar naqueles que são mais simpáticos e, porventura, mais generosos. Rita Jerónimo, bem-vinda de novo aos Encontros com o Património. Em Portugal, a Direção-Geral do Património Cultural, de que é subdiretora, cria uma plataforma destinada à divulgação deste evento. De que forma ocorre essa divulgação, Rita, e todos os museus podem participar neste evento? Perguntas dirigidas.
Boa tarde. É verdade, de facto, acaba a Direção-Geral do Património Cultural promover essa plataforma de divulgação das iniciativas que acontecem neste Dia Internacional dos Museus e todos podem participar, naturalmente, os museus que são tutela da DGPC, os museus da Rede Portuguesa de Museus e outros museus que queiram inserir-se nesta iniciativa. E no site da DGPC existe, de facto, toda essa informação das atividades que acontecem neste dia, no próximo dia 18 de maio, mas também também na Noite dos Museus, no dia 14, que, como disse a Rita, de facto se estende por todo o fim de semana, 14 e 15, há várias atividades nos museus portugueses, a maior parte delas gratuitas. No caso da DGPC, as atividades são gratuitas e, portanto, é ir ao site
e é fácil chegar lá, essa plataforma?
Sim, é uma plataforma bastante acessível, é uma plataforma que é preenchida diretamente pelos próprios promotores das iniciativas online e que qualquer um pode aceder e conhecer o que vai acontecer nestes dias.
Rita dos Santos é licenciada em História com pós-graduação em Museologia. Como sabe, o tema deste ano, o poder dos museus, até já o disse, parece particularmente pertinente na conjuntura atual. Porquê a escolha deste tema? No rescaldo dos anos de pandemia, pergunto, faz sentido falarmos no poder dos museus e da cultura em geral?
Faz sentido falar no poder dos museus e da cultura em geral. Eu creio que faria ainda mais sentido falar sobre o potencial dos museus e o potencial da cultura. Isto porque já há muito caminho feito, mas creio que ainda estamos um bocadinho longe do que poderá ser o verdadeiro poder dos museus e da cultura. E no meu entender, e no entender da Acesso Cultura, é essencialmente a ideia de um poder partilhado. E partilhar o poder é muitíssimo complicado, na maior parte dos casos.
Tem que haver jogadas, pelo menos, democráticas.
No mínimo democráticas, sim. Sim, mas creio que é um tema que neste ano, enfim, o que passámos, quer a pandemia, quer o que está a acontecer agora com a guerra na Ucrânia, acho que faz muito sentido escolher este tema para ser trabalhado no Dia Internacional dos Museus. Este ano também o ICOM vai ter a sua Assembleia Geral e, portanto, vai deliberar sobre o que será a nova definição de museu. Também ela é muitíssimo importante, dado o que aconteceu em 2019 em Quioto. E, portanto, acho que faz todo o sentido o tema deste ano ser o poder dos museus. Acho que devemos é discutir que poder, quem tem o poder, e discutir essencialmente a potencialidade dos museus e da cultura para conseguir conectar com as pessoas. Acho que só através da conexão, da empatia e da comunicação o poder realmente existe e pode ser alargado a todos. Faz sentido que seja alargado a todos.
Alexandre Paes, bem-vindo de novo aos Encontros com o Património, e são muitos encontros feitos por nós aqui neste estúdio da TSF, depois de 2 anos duríssimos em todos os sectores e particularmente no mundo da cultura, podemos dizer que começamos a recuperar um pouco a vitalidade de 2019. Que marcas e que ensinamentos nos deixou a pandemia, Alexandre?
É sempre um prazer estar nestes encontros e hoje a variação, porque os convidados são todos Rita, portanto, aqui temos uma pequena variação.
De um Alexandre.
Exatamente. Acho que sim, que estamos a recuperar em termos de número de visitantes. Curiosamente, nós há cerca de 3 semanas ultrapassámos, tivemos um recorde absoluto de visitantes no Museu Nacional do Azulejo num só dia. Antes da pandemia, o máximo que tínhamos tido era perto de 1.400 pessoas num dia, e há 3 semanas tivemos 1.660 e tal pessoas num só dia. Portanto, isto é significativo do ponto de vista da quantidade de gente que está a ir aos museus.
Quer chova, quer faça sol, mas como em Portugal faz mais sol do que chuva.
Mas nesse dia chovia. Nesse dia chovia. E, aliás, era um dos problemas, é porque chovia bastante. Isso também explica porque é que tínhamos tantos visitantes. Agora, a questão que se coloca é, há de facto uma apetência, uma procura, uma quase voracidade de sair e de ir ver acontecimentos, ter experiências. Essencialmente o que as pessoas querem quando vão ao museu, ou pelo menos a experiência que nós temos no Museu Nacional do Azulejo, é experimentar, ter uma experiência, sentir alguma coisa. Não é uma ação passiva. E é um pouco esse o trabalho que nós temos tentado fazer, que é o Museu do Azulejo não ser um mero espaço passivo, mas tentarmos criar atividades e termos uma oferta que permita à pessoa, de alguma forma, introduzir-se no espaço e sentir-se una com o espaço. Agora, portanto, a pergunta era se nós sentimos uma diferença nas pessoas. Tirando esta apetência, a sensação, mas não é algo que eu possa dizer muito racional, a sensação é que há, de facto, um novo tipo de procura. Ou seja, esta nova definição dos museus que a Rita dos Santos falava é muito importante, porque eu acho que, de facto, quando o ICOM se reunir, o conceito de museus alterou-se. Alterou-se, e a pandemia, a guerra, as condições em que nós vivemos, a preocupação até com a sustentabilidade, alteraram de forma significativamente o conceito dos museus.
Alexandre, que museu vem aí?
Eu sou um otimista, mas acho que temos que estar muito atentos àquilo que vai ser o próximo museu, o próximo conceito de museu. Acho que não podemos perder de vista que o museu é um espaço de memória e não criarmos um museu como um espaço competitivo com o espetáculo. Não sei, provavelmente quando sair daqui vou ser apedrejado em praça pública, mas corremos o risco nesta nossa busca de públicos de criar uma certa, de tornar o espaço do museu um pouco fora daquilo que era a sua identidade primeira. Portanto, posso, de facto, estar a acusar a minha idade com este conceito, mas acho que esta noção de espetáculo, do espaço do espetáculo, das exposições e de transformar o museu nessa dimensão pode ser prejudicial. E, portanto, tenho muita curiosidade e muito interesse em ver quais são os novos conceitos que vão surgir sobre o que é o papel do museu e como é que nós nos devemos posicionar. Que temos a percepção que há um novo paradigma, que nós, profissionais dos museus, temos que nos adaptar e temos que nos reposicionar, isso é óbvio. Agora, como é que vamos fazer? E se estamos preparados para o fazer? Isso é outra questão que vai ser colocada.
Rita Santos.
Queria só, o que o Alexandre estava a dizer, ter estes paradigmas novos. Eu não sei se serão assim tão novos quanto isso, no sentido de se pensarmos que os museus são feitos de pessoas. Sempre foram feitos de pessoas. No seu interior, as pessoas que entram são pessoas. E acho que temos que... E isto não é, obviamente, nem pôr de lado as funções primordiais que os museus sempre tiveram, de preservação, de conservação, de exposição, nada disso. É pensar as instituições não como edifícios, somente uma coisa material, somente pedra ou outro material qualquer, mas pensar que todos os museus são feitos das pessoas, as pessoas que trabalham lá. E, portanto, este lado muito mais humano, que eu creio que a nova definição de museus irá entrar um bocadinho mais por esse campo mais humano e da relação das pessoas, acho que é algo que sempre lá esteve. Acho que temos de deixar de ter museus tão hierárquicos, em todos os sentidos da palavra, e passar a pensarmos nas instituições como pessoas, com valores, com conceitos, com missões.
Rita Jerónimo, também quer dizer e entrar nesta dança.
Sim, um bocadinho no seguimento do que tem vindo a ser dito, e eu concordo em absoluto com o que disseram. Agora, eu acho que há aqui um paradigma que está a mudar de facto, que é de nós termos que assumir que não somos passivos à espera que os públicos venham ter connosco, e não podemos presumir sempre que sabemos o que os públicos querem. Nós temos que trabalhar com os públicos, e acho que esse é o maior desafio. E as questões da acessibilidade passam muito por isso também, fazer projetos participativos em coautorias, com as comunidades, e portanto aí acho que pode haver uma mudança grande. Continuamos a ter a nossa função, mas numa perspectiva mais participada, mais colaborativa, aí acho que pode ser a grande mudança, sem, e concordo com o Alexandre, sem mudar aquilo que são as bases.
Alexandre, o museu não é um lugar de sedução?
Sempre, é óbvio que sim.
Então, se há sedução, há medo da sedução?
Não, não pode haver medo. E nós temos que ousar, os museus têm que ousar também. Agora, temos que saber seduzir com conta, peso e medida. Ou seja, sedução é criar uma apetência, criar também uma certa ilusão no observador.
E uma apetência intensa.
Intensa. Também depende da intensidade, não é? Porque depois deixa de ser sedução para ser paixão. É bom termos as pessoas apaixonadas pelos museus, mas depois...
Estamos a caminhar por altos lugares.
Exatamente. Agora, de facto, tem que haver, e eu concordo com ambas as Ritas, mas especialmente a questão das pessoas que trabalham no museu, são fundamentais, e são elas que criam essa sedução. Um dos aspectos que é muito apontado, e vou defender o meu museu, obviamente estou aqui a defender também a minha instituição.
O Museu Nacional do Azulejo.
Um dos aspectos que é muito apontado pelas pessoas que nos visitam é que, de facto, aquele é um espaço de sedução, é um espaço encantatório, que a pessoa entra no início não está à espera de nada de especial, até porque o enquadramento urbano não é dos mais interessantes, e à medida que entra vai sendo convidado a estar em espaços de calma, de reflexão, e portanto vai vendo uma coleção e todo um espaço monumental que acaba por criar uma certa dimensão de sonho. E isso é muito interessante, porque o que nós temos é uma alta taxa de aprovação em relação ao Museu Nacional do Azulejo, que é muito curiosa e até já causou estranheza. Por exemplo, aqui há uns anos atrás, a TripAdvisor trouxe um técnico e eles vieram cá para ver o que é que se passava com este museu, cujas taxas de aceitação eram tão elevadas em termos internacionais. E para eles era muito curioso o que é que se passava, porque de facto a taxa era muito elevada. E é exatamente isso, é um espaço, as pessoas pensam que vão ver o Museu do Azulejo, pensam que é um museu como os outros, que vão fazer uma cruzinha, temos que visitar Lisboa, vamos fazer a cruzinha, vamos ver o Museu Nacional do Azulejo. De repente tem um monumento nacional que é de facto surpreendente, tem espaços onde podem estar sentados a comer, a usufruir da natureza, porque tem uns jardins muito simpáticos. O espaço da igreja ultrapassa a função religiosa, é também um espaço onde podemos estar sossegados, ouvir-nos, que também é muito importante.
E ouvir o Tejo, que está ali pertinho.
E, portanto, tudo isso acaba por criar, nós temos nichos, espaços para a pessoa usufruir. Portanto, é um pouco a oposição do espetáculo, mas é também um espaço de experimentação e de experiência.
Alexandre, a ver, vamos. Rita Santos, indo ao topo da atualidade, a emergência da guerra na Ucrânia veio trazer um novo e até há uns meses um impensável cenário no panorama mundial. Até que ponto é que este panorama se reflete nos museus? Será que, como defendem alguns, o sector da cultura é uma espécie de oásis para tempos conturbados? Será isso, Rita? Quase dava para pensarmos ao contrário.
Sim. E eu ia mesmo dizer que eu acho que para os museus serem relevantes para as pessoas, uma das questões mais importantes é estarem em conexão, em sintonia com o que está a acontecer no preciso momento. Simultaneamente, os museus são conhecidos por serem instituições pesadas, da memória, levam tempo, ou seja, têm que digerir o que está a acontecer e refletir sobre o que está a acontecer para depois, mais tarde, poder apresentar e as pessoas poderem ficar a conhecer. Eu creio que se os museus, sem espetáculo, sempre de acordo com a sua própria missão, desde que esta esteja definida.
E identidade.
E identidade e valores. Sempre de acordo com isso, nunca saindo. Também há outra coisa, isto é mesmo só um parênteses, a questão do TIC, de agora está na moda falar sobre, isto parece um bocadinho fora de contexto, mas é assim, está na moda falar sobre a guerra na Ucrânia, falamos sobre a guerra na Ucrânia. Está na moda falar sobre o Black Lives Matter, há 3 anos ou 4 anos atrás, falamos. Portanto, não vai funcionar, as pessoas não são estúpidas e, portanto, percebem que tal não se ia coadunar com a identidade e com os valores da instituição. Portanto, primeiro de tudo, as instituições têm que ter muito bem definidos quais são os seus valores, qual é a sua identidade e qual é a sua missão, e depois, dentro disto, obviamente, estar a par do que está a acontecer, ter uma posição, mostrar às pessoas que não são uma instituição parada no tempo que nos fala do que aconteceu há 40, 500... 600 anos atrás.
Mas são exatamente os tempos conturbados que nós vivemos que criam estados de alma diferentes nas pessoas. Andamos macambúzios, tristes, com o que acontece lá no Oriente, quase Ocidente. E isso vai perturbar-nos as nossas vivências, a nossa aproximação até à própria história, quando a história está a ser destruída.
Eu acredito muito nos museus e adoro museus e acho que os museus podem ter esta capacidade de nos ajudar, a nós, pessoas, a ultrapassar momentos difíceis. Os museus podem ser espaços de desconforto e de conforto simultaneamente que nos ajudem a falar exatamente sobre os temas que nos afligem agora, neste preciso momento, como pessoas, como humanidade.
Ainda consigo, Rita Santos, apesar da movida verificada na maior parte dos museus, a verdade é que os portugueses ainda não têm o hábito de frequentar com regularidade os equipamentos culturais à sua disposição. Esta situação está a mudar? De facto, o que falta para termos uma literacia cultural mais ativa, mais sólida?
Isso faz-me lembrar um estudo da Gulbenkian que foi apresentado há 2-3 meses atrás, já não tenho a certeza, acho que era com o Isqueté, não, bem, espero não estar... Há 3 meses, obrigada Alexandre, o Alexandre estava a fazer sinal de 3 meses. E nesse estudo, esse estudo dá um panorama doloroso, acho eu, daquilo que será a participação cultural dos portugueses. E nomeadamente os museus e os monumentos ficam numa posição
muito,
muito dolorosa e muito triste. Eu creio que a responsabilidade, se é que há responsabilidade, não, talvez não seja a palavra certa, mas eu acho que cabe a ambas as partes, e eu estou a falar do público e das instituições, cabe a ambas as partes perceber o que é que não está a funcionar, o que é que não está a correr bem, e da parte das instituições perceber esta questão da relevância. Perceber que se os museus não são relevantes, então é normal que com tanta oferta cultural e tanta diferença da oferta cultural que há, se os museus não são relevantes, porque é que as pessoas vão ao museu em vez de ir a um espetáculo de música, em vez de ir a um cinema? Portanto, as instituições têm que ter sempre em mente que faz parte do seu trabalho perceber porque é que as pessoas não entram pela porta. E o que é que acontecia se um determinado museu fechasse?
Rita, excelentes perguntas. Estou a pensar que vai haver aí um museu que a vai condecorar. Rita Jerónimo, com iniciativas a decorrer um pouco por todo o país, no dia 18 de maio, que atividades têm lugar, de facto, durante esta data? E que eventos poderemos destacar nos museus tutelados pela sua DGPC?
De facto, a DGPC tutela 25 museus, palácios e monumentos, são muitas atividades, é uma diversidade de atividades muito grande, também são instituições com missões e com visões diferentes, e é difícil estar aqui a elencar tudo o que vai acontecer em cada um deles. Eu queria só, também um bocadinho para pegar no que a Rita acabou de dizer, falar nesta questão da diversidade, na forma como cada uma das instituições, tendo em conta as suas próprias características, trabalha, nomeadamente este tema do poder dos museus, que é o acho que é um tema muito importante e uma questão que devemos pensar. E um dos aspectos que o ICOM destacou, uma das vertentes deste dia, é precisamente o poder de reforçar a comunidade através da educação. Nós temos muitas iniciativas educativas, muitas iniciativas para crianças, para famílias. Destacava só agora, assim, de uma forma muito, muito genérica, este tipo de atividades. Temos desde de exposições, conferências, colóquios, visitas orientadas em praticamente todos os museus, 16 museus da DGPC, há visitas orientadas nestes dias, mas também artes de espetáculo, concertos, teatros, dança. Portanto, há uma série de iniciativas a decorrer que têm a ver também com esta relevância de que falava, esta procura, esta busca e esta demonstração, no fundo, que este dia serve é precisamente para mostrar o papel que os museus podem ter junto das comunidades.
Rita, deixa-me aí, então, entrar por dentro dos museus todos e pelas noites todas dentro, para falar exatamente desta celebração internacional que é feita sobre os museus. Além do Dia dos Museus, temos a Noite Europeia dos Museus, criada pelo Ministério da Cultura de França em 2005. Ganhou rapidamente adeptos por toda a Europa. Que tipo de iniciativas se desenvolvem nesta noite, entre o dia e a noite dos museus? Falamos de públicos distintos, inevitavelmente.
Sim, de facto...
Quem não vai de dia, não vai de noite. Ou se calhar até
às vezes
dia,
sim,
de noite.
Às vezes são os mesmos públicos, sim. Os museus também têm essa capacidade de ter a fidelizar, digamos assim, alguns públicos.
Mas voltando outra vez à palavra símbolo, a sedução é maior pela noite.
De facto, esta iniciativa da Noite dos Museus, que vai acontecer no dia 14, permite horários de visita que habitualmente não estão disponíveis. Isso também cria uma certa expectativa e a experimentação de que o Alexandre falava. É diferente ir ao museu à noite, é uma experiência, não é? Tem, digamos, outro glamour, esta construção destes imaginários também é importante para levar as pessoas, não é? Sair fora daquilo que é o habitual. E, portanto, muitos dos museus têm horários alargados, têm concertos à noite, têm iniciativas iniciativas, tem o museu aberto, visitas orientadas e workshops à noite, durante o período até do serão, digamos assim, e portanto, de facto, acaba por permitir este alargamento que falávamos também dos públicos, chegar a novos públicos, procurar as pessoas, falava a Rita um bocadinho do estudo, de facto, esse estudo é feito com as pessoas que vão aos museus e as que não vão, essas é que nós temos que chegar e essas é que temos que perceber o que é que elas querem, não é? De facto, das nossas instituições.
De acordo com as estatísticas, são quase todos os que não vão, e infelizmente é verdade. Alexandre, doutor em artes decorativas, o tema deste ano apela, apesar de tudo, para algum otimismo. Vou-me meter com o seu otimismo. Mas qual é, afinal, o verdadeiro poder dos museus? Será esta uma oportunidade para repensarmos o modo como queremos que os nossos museus se relacionem com os seus públicos? Isto é determinante, Alexandre.
É determinante, sim, e é a chave. Eu acho que todos nós, cada museu tem que se repensar, cada museu tem a sua orientação e tem que repensar como é a sua orientação de forma a captar estes novos públicos e continuar a fidelizar os públicos que tem. No caso do Museu Nacional do Azulejo, o que nós estamos a fazer é uma alteração de paradigma, de certo modo. E este ano aproveitámos o 6 de maio, porque maio é de facto um mês intenso, temos a Noite dos Museus, o Dia dos Museus, e temos também o Dia Nacional do Azulejo, que foi celebrado a 6, no dia 6.
E a primavera pelo mês fora.
E a primavera pelo mês fora, exatamente. Então o que é que nós estamos a fazer? Portanto, nós assumimos que somos a instituição depositária da marca Azulejo e da história do Azulejo, mas de facto é o país, o espaço onde se pode ver o azulejo. Portanto, nós não queremos restringir no espaço do museu a visita ao azulejo. Então, inauguramos duas exposições fora, portanto, não inauguramos nenhuma exposição dentro, exatamente como homenagem ao país e ao espaço. E, portanto, abrimos uma exposição em Aveiro e em Alvar, simultaneamente, exposições diferentes, com óticas diferentes, de forma a que o público possa visitar as exposições e, através daquelas exposições, visitar os locais. E é um pouco isso que estamos a tentar de fazer. O poder do museu é o poder do país azulejado. E, portanto, estamos a trabalhar nesse sentido, a tentar colaborar com outros, porque o poder que nós dermos ao conceito do azulejo e à herança do azulejo no país é um poder que vai reverter para o museu. Ou seja, não queremos assumir o poder diretamente enquanto instituição, queremos que esse poder nos seja dado por todos os outros, pelos portugueses, quando todos perceberem o que é esta herança. Porque a herança está fora do museu. E essa é a vantagem de trabalhar no Museu Nacional do Azulejo. É óbvio que muitos dos meus colegas não terão esta sorte.
Reparo,
esta sorte e este desafio, não é?
Reparo que vende muito bem a sua casa. Rita Jerónimo, uma questão para a sua área. E agora vamos deixar cair aqui a famosa bazuca. O PPR, Plano de Recuperação e Resiliência, vai ter também efeitos no mundo dos equipamentos culturais. Com uma falta crónica de recursos humanos e materiais, poderá esta ser uma oportunidade de dotar os museus portugueses de mais e melhores condições de trabalho e de visita? Quem não está a aplaudir esta pergunta?
Sem dúvida que o PRR constitui efetivamente uma oportunidade única para a melhoria destes espaços e dos serviços museológicos e patrimoniais. De facto, entre as medidas previstas no plano, eu destacaria a requalificação de 46 museus e monumentos nacionais ao nível da infraestrutura e das condições de visitação. Vai ser uma intervenção, de facto, muito substancial. Vamos ter projetos com um grande músculo financeiro, digamos assim. O Museu Nacional de Arqueologia vai ter uma intervenção muito, muito forte, mas também o Mosteiro dos Jerónimos, Torre de Belém, o Museu de Arte Popular, uma série de... Todos os museus vão ter intervenção, alguns com mais consistência que outros.
E também acabar a sua casa, o Palácio da Ajuda.
Que está quase, dia 1 de junho será a inauguração.
Então vamos
a isso. Está quase. Não está incluído aqui no plano já anterior. Queria só destacar, ao nível do investimento no PRR, temos também uma área para a digitalização das coleções e dos acervos, que se prende, por um lado, com a questão da acessibilidade das nossas coleções, e porque irá permitir também a constituição de visitas virtuais a todos os equipamentos, que permitem não só conhecer-se, de quem não conhece o museu fisicamente, poder conhecê-lo virtualmente, mas também permite criar novas narrativas e novos discursos, e portanto estamos muito otimistas com esta possibilidade também de trabalhar na questão da digitalização dos nossos acervos.
Alexandre, embora o vírus da Covid-19 esteja longe de erradicado, vive-se atualmente um período de alguma euforia, e essa euforia sente-se na cultura. Há um recrudescer de visitantes, de ofertas culturais. Já foi dizendo que os dias são maiores, produzem mais tempo e mais gente para as entradas. Está sanada a pandemia?
Do ponto de vista médico, não me vou pronunciar, mas obviamente que ainda tudo está a acontecer. Agora, do ponto de vista dos museus, ou pelo menos continuo sempre a falar do equipamento que conheço melhor, que é o Museu Nacional do Azulejo, aí sim há cada vez mais procura. Nós notamos muito os agentes turísticos a procurar o museu, pedirem atividades específicas para os seus clientes, nomeadamente os paquetes. Temos uma série de atividades. Nós temos atividades de pintura de azulejo para todo o tipo de públicos, e às vezes públicos com mais poder económico pedem para se fazer, por exemplo, essas atividades em dias que o museu está fechado, e pagam por isso. Há essa procura, esse recrudescimento, sim. Cada vez, e as pessoas pedem-nos não só para visitar o museu, mas têm curiosidade de ter outras atividades. Mas estamos sempre a falar do público estrangeiro, porque de facto o grande problema é cativar o público nacional. E isso, por mais que tentemos auscultar, e mais uma vez, se o Museu Nacional do Azulejo é um caso de sucesso em termos de públicos, não é um caso de sucesso em termos de público nacional, porque continuamos a ter, devemos ser um museu com muito pouco público nacional. Porque, e é por isso que estamos a trabalhar no território, e estamos a tentar ganhar poder para o museu através do território. É porque os portugueses, de facto, estão tão habituados ao azulejo que visitar um museu do azulejo não é exatamente a sua perspectiva mais interessante. E recebemos muita gente, gente de estratos culturais até bastante elevados, e que muitas vezes dizem-nos que visitam os museus todos, mas nunca foram ao Museu do Azulejo. Também não sabem explicar exatamente porquê.
Mas a partir de agora vão saber explicar porque é que lá não vão.
Não, a partir de agora irão, penso eu. Mas acho que a estratégia vai ter que ser assim. Do estrangeiro há sempre um reconhecimento imediato, dos portugueses teremos que construir através de um outro tipo de estratégias, penso eu.
Rita Santos, estamos a caminhar para o final do programa. E qual a missão de associações como o Acesso Cultura, de que é vice-presidente da direção? Que papel desempenham junto do público, dos equipamentos culturais e da sociedade em geral? É alguma novidade que está aí?
Bem, é uma novidade que já tem uns aninhos, mas a Acesso Cultura é uma associação que promove o acesso físico, social e intelectual à participação cultural. Somos uma associação feita e composta essencialmente por profissionais da cultura, e é aos profissionais da cultura que também nos dirigimos e com os quais queremos trabalhar e com os quais pretendemos construir uma sociedade que seja mais acessível e mais inclusiva. A Acesso Cultura, a questão que estávamos há bocado a falar dos nossos valores e da missão, a Acesso Cultura tem isso muito bem definido, e através das nossas formações, conferências, workshops, tentamos exatamente partilhar com os nossos colegas do setor cultural estas questões da acessibilidade e as questões da inclusão. Há pouco disse que os museus são feitos de pessoas, as associações também, e o meio cultural e o meio dos museus é um meio com colegas e com profissionais excepcionais. São pessoas muito boas, que gostam muito, muito, muito do que fazem. Às vezes só precisamos de olhar para os lados, em vez de estar sempre a olhar para a frente. E só uma última coisa, porque a Rita Jerónimo estava a falar da questão das iniciativas no Dia Internacional dos Museus, e eu queria só deixar aqui uma nota. É uma iniciativa da Casa Fernando Pessoa, que é a nossa associada, faz parte da Acesso Cultura, e que no dia 18 de maio vai fazer o lançamento das sessões descontraídas. As sessões descontraídas são sessões, neste caso é a visita à exposição da Casa Fernando Pessoa, que das 10 às 13, no dia 18 de maio, vai ter um ambiente mais descontraído, mais acolhedor. Vai haver alterações na iluminação e nos sons da própria exposição e as regras não são tão rígidas. O número de pessoas permitidas pela sala também é menor e estas sessões descontraídas são para quem preferir este tipo de ambiente e para quem beneficiar deste tipo de ambiente mais descontraído, nomeadamente as pessoas com o espectro do autismo, síndrome de Tourette, enfim, várias deficiências intelectuais. E queria, porque é muito importante a Casa Fernando Pessoa ter escolhido o Dia Internacional dos Museus com o tema O Poder dos Museus, para lançar uma iniciativa que promove a acessibilidade de determinados grupos de pessoas que, por norma, enfim, ainda vão menos aos museus.
Rita Santos, e como é que se faz o acesso ao Acesso Cultura?
Como é que se faz o acesso à Acesso Cultura? Enfim, é só irem ao nosso site, é só colocarem Acesso Cultura e têm lá toda a informação, sim.
E está lá tudo?
Mas está lá tudo.
E tudo na capital?
Não. Nós, enfim, somos uma associação muito pequenina, mas estamos espalhados pelo país todo. Aliás, a direção, ela própria também é composta por membros que estão espalhados pelo país.
E então, últimas questões para os meus três ilustres convidados. Começo por si, Rita Jerónimo, antropóloga, vice-diretora-geral da Direção-Geral do Património Cultural. Vírus, guerra, alterações climáticas são desafios imensos em tempos conturbados que vivemos. Poderá o potencial criativo da cultura constituir um motor de recuperação para os equipamentos e para as comunidades? De que forma?
Eu acho que, sem dúvida, já falámos aqui sobre isso, a cultura tem um potencial imenso para nos ajudar a lidar com todas essas contrariedades. Eu acho que também sou uma otimista como o Alexandre e, portanto, todas estas dificuldades que vivemos nos últimos tempos também nos permitiram encontrar algumas mais-valias nesta área, encontrar soluções, encontrar formas de nos relacionarmos que, se calhar, sem elas não estaríamos tão atentos e, portanto, eu acredito que de facto, as nossas instituições culturais têm um potencial imenso de lidar com estas dificuldades e de reagir. Portanto, falávamos aqui há um bocadinho de acessibilidade, e como também uma das vertentes neste dia foi precisamente inovar na área da acessibilidade, e nós também estamos muito empenhados a trabalhar nas nossas instituições a questão da acessibilidade de um ponto de vista muito lato, a acessibilidade em todos os níveis, não só física, mas todo. E portanto é mais gente aos museus, chegar a mais pessoas e cada vez mais mostrar a importância que estas instituições têm nas comunidades.
Rita Santos, uma síntese, já respondeu a esta questão pelo menos 3 vezes, vai responder uma quarta.
Como se pode manifestar o poder dos museus? Eu diria que
porque a lição pode-se perder.
Sim, claro. Eu diria que o poder dos museus se pode manifestar na sua relação com as pessoas, na sua capacidade de se relacionar com as pessoas, com a comunidade. E aqui a comunidade é um termo complexo para definir, mas entendo comunidade como um grupo de pessoas que sente que pertence exatamente a este grupo, esta noção de comunidade que aqui ponho. E, portanto, eu creio que o poder dos museus se pode tornar efetivo, o potencial pode se tornar em poder através desta relação com as pessoas, através de um olhar para dentro, para as instituições e para as equipas que lá trabalham, e olhar também para as pessoas, esta questão de não tanto de ir buscar as pessoas e trazê-las para dentro, mas as instituições abrirem-se, darem-se a conhecer e permitirem que as pessoas queiram ou não queiram entrar dentro, conhecer a instituição, ser mais democrático.
Alexandre Paes, para fecharmos em beleza, a última pergunta que vai ser poderosamente respondida. Por que deve um cidadão português visitar o museu da sua cidade, porventura da sua terra natal?
Ora bem, o museu é a casa das musas, é essa a definição. A musa é sempre aquilo que nos inspira. E as musas, diz a mitologia grega, eram filhas da memória, de Mnemosyne, da memória. Visitar um museu é visitar a nossa memória, é conectarmos com o nosso passado, com a nossa identidade. Portanto, podemos conectar-nos com uma identidade mais local, depende do tipo de museu que escolhermos, e aí sentirmos a memória dos nossos antepassados e aquilo que nos, a história que nos leva ao momento presente. Se for uma história mais lata, se for um museu mais lato, é a identidade do nosso país, do nosso, na nossa língua, da nossa identidade coletiva. E, portanto, é fundamental visitar os museus. É óbvio que tem que haver este trabalho dos museus, nós temos que nos abrir, nós temos que ver os outros e estar dispostos a acompanhar aquilo que é esperado por nós, mas é muito importante que o público perceba que, de facto, o museu é o ponto que nos permite unir-nos enquanto povo e unir-nos enquanto indivíduos uns aos outros, porque é ali que está a memória daquilo que nós somos, da nossa história e dos nossos anseios e do nosso futuro, porque é no passado que nós encontramos o futuro e que fazemos as raízes do futuro.
E já sabe, o museu é meu, o museu é nosso, o museu é para mim, o museu é comunidade, museu é futuro. Que venha depressa o futuro.
Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.